Já noticiamos aqui no Conexão Senado que a reforma trabalhista foi aprovada no final da noite dessa quarta-feira na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, depois de cerca de 14 horas de debates. Prevaleceu o relatório do senador Romero Jucá, líder do governo aqui no Senado, que recomenda a aprovação da reforma trabalhista do jeito que veio da Câmara dos Deputados. E agora, a matéria segue para o plenário do Senado, já que a CCJ aprovou o pedido de urgência para a tramitação da matéria para votação no plenário do Senado. Para falar sobre os próximos passos da reforma trabalhista aqui no Senado, nós convidamos o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Guerzoni, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
Guerzoni, a reforma trabalhista chega ao plenário do Senado com três pareceres. Dois são semelhantes. Do senador Ricardo Ferraço e do senador Romero Jucá, recomendando a aprovação da reforma trabalhista do jeito que veio da Câmara. Pareceres da Comissão de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. E tem um parecer da Comissão de Assuntos Sociais, que foi um voto em separado do senador Paulo Paim, com várias modificações da reforma trabalhista. Pergunto, na votação no plenário do Senado, o que que acontece? Os três pareceres são colocados na mesa para votação ou como é que fica?
Efetivamente, os três pareceres são lidos na mesa, né, são distribuídos aos senadores, porque todos eles são instrução da matéria, né, eles servem para subsidiar a decisão do plenário sobre o tema. A existência de pareceres divergentes sobre matéria não é algo estranho no Senado, né? A gente tem vários precedentes disso e o regimento tem as soluções para essa situação, né? O que o regimento prevê é que será apreciado de forma preferencial o parecer da comissão que tem mais relação com o tema, mais pertinência regimental, ou, se isso não estiver explícito, o parecer da última comissão. Na prática, esses dois procedimentos coincidem, né? Como regra, a mesa já distribui os pareceres de forma que a última comissão seja aquela com maior pertinência, né? Tanto em matérias não terminativas, como esse caso, né, que vai para o plenário, quanto em matérias terminativas, quando então essa questão da ordem das comissões tem um peso maior. Então, em princípio, deve ser apreciado preferencialmente o parecer da última comissão que examinou a matéria, que foi a Comissão de Constituição e Justiça. Mas o regimento também prevê que qualquer senador, qualquer comissão também, podem requerer que seja apreciado de forma preferencial um outro parecer, né? Não o parecer da última comissão. Então, na hora que a matéria chega ao plenário, regimentalmente deve ser apreciado de forma preferencial o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, né, que foi a última, mas nada impede que qualquer um dos senadores requeira que a preferência seja dada para um outro parecer. Eu acho que é importante também lembrar que, do ponto de vista da sistemática, isso pode gerar algumas alterações aí na forma como a matéria é apreciada, mas, na prática, qualquer que seja a ordem, a matéria pode ser apreciada, rejeitada, aprovada, ou emendada, né, ainda haverá emendas de plenário, porque quando chega no plenário, o que está sendo apreciado é o projeto, né, não o parecer. O parecer, como a gente falou no início, é instrução da matéria, ele é subsídio para a matéria. É claro que ele conduz a forma de deliberação, mas ele não impede que o plenário tome qualquer tipo de deliberação.
Evidentemente, por exemplo, a oposição deve pedir que seja analisado preferencialmente o parecer da Comissão de Assuntos Sociais, em que a oposição teve uma vitória e que prevaleceu a proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Agora, para conseguir isso, a oposição precisa da maioria do plenário. Seria isso, Guerzoni?
Exatamente, né? Qualquer um dos senadores, né, da oposição pode requerer que haja apreciação preferencial do parecer da Comissão de Assuntos Sociais, mas esse é um requerimento que tem que ser submetido ao plenário, né? Ele vai ser votado, ele tem que ter a maioria dos presentes, né? Presentes a maioria dos senadores, né? Ou seja, para ele ser apreciado, teria que haver 41 senadores em plenário e a maioria desses senadores votar a favor do requerimento. Essa votação, em princípio, é simbólica, mas pode haver requerimento para votação nominal.
Gerzoni, em relação ao texto em si da reforma trabalhista, houve muita discussão nas comissões em relação à possibilidade dos senadores alterarem o texto. Até está acontecendo aí um acordo do presidente Temer vetar e encaminhar e editar medidas provisórias, enfim, mas isso tem a ver com o mérito da matéria. Mas, regimentalmente, por exemplo, os senadores poderiam aprovar e enviar para sanção aquilo que eles acreditam, a maioria acredita que pode ser aproveitado do que veio da Câmara e fatiar, digamos assim, o projeto e remeter de volta para a Câmara aqueles pontos que os senadores acham que deve ser alterado no texto sem passar necessariamente pelo acordo de veto, de medida provisória. Eles podem fatiar, porque eu faço essa pergunta, porque em relação a propostas de emenda à Constituição, isso já aconteceu, né? A proposta ser fatiada e o que tem acordo vai para a promulgação e o que não tem volta para exame da outra casa. É possível fazer isso com a reforma trabalhista?
Não, com um projeto de lei isso não é possível fazer esse tipo de procedimento. A Constituição dá um tratamento diferenciado para a tramitação de propostas de emenda à Constituição e de projetos de lei. No caso dos projetos de lei, eles são considerados como um todo e qualquer alteração que a Casa Revisora faça, ela tem que voltar para a Casa Iniciadora, né? No caso do projeto de lei, a Casa Iniciadora, que nesse caso é a Câmara, né? Se o projeto começasse no Senado, a Casa Iniciadora seria o Senado, a Casa Iniciadora é que dá a palavra final sobre a matéria. Então, a Casa Revisora, que no caso aqui é o Senado, qualquer sugestão que ela faça, seja de alteração do texto, seja de supressão de uma parte do texto, ela tem que voltar para a Casa Iniciadora para que essa aprecie a alteração proposta pela Casa Revisora. No caso de propostas de emenda constitucional, né, você tem toda a razão, isso é possível, né? O Supremo Tribunal Federal já entendeu isso, nós temos diversos precedentes, né, porque a Constituição trata diferentemente a tramitação nos dois casos. No caso de PEC, só é promulgada aquele texto em que as duas casas concordam, né, e você pode suprimir textos autônomos em que as duas casas em que há divergência das duas casas. Mas no caso de um projeto de lei, isso não é possível. A Casa Iniciadora tem sempre que apreciar qualquer alteração feita pela Casa Revisora.
Nós estamos conversando com o consultor do Senado, Gilberto Gerzoni, o assunto: os próximos passos da reforma trabalhista, já que essa matéria foi aprovada por uma terceira comissão do Senado, que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, agora segue para o plenário. Gerzoni, no final da reunião da CCJ, foi aprovado o pedido de urgência da matéria para votação no plenário. Então a matéria segue logo para o plenário. Pergunto não em termos assim políticos, porque vai depender, claro, da negociação política, isso é uma outra história, mas regimentalmente, é possível que a reforma trabalhista seja colocada em votação na sessão plenária deliberativa desta quinta-feira?
De hoje, regimentalmente não é possível, a não ser que haja um acordo de toda a casa, né? O que o regimento interno prevê, no caso de urgência, essa que é a urgência, digamos assim, mais urgente possível prevista no regimento, que é o que foi requerido, é que ela seja votada na segunda sessão subsequente à apresentação do requerimento. Então, dentro desse texto regimental estrito, ela teria que ser votada apenas na próxima semana. Há vários precedentes quando há acordo entre todas as lideranças dessa apreciação ser feita na mesma sessão em que o requerimento é lido. Ou seja, há precedentes em tese é possível, mas ele demanda um acordo de todos os líderes. Como é uma matéria muito polêmica, né, sobre a qual não há um acordo unânime dos líderes da casa, é muito pouco provável que isso ocorra, né? Provavelmente, seguindo de forma estrita o regimento, ele só poderá ser apreciado na semana que vem. Mas, em política, a gente não exclui nada, né?
Pois é, até porque a matéria, por ser, como você bem disse, é polêmica, e os líderes de partidos de oposição, quando consultados, evidentemente, não vão querer aí acelerar a votação da proposta. Mas, como você bem disse, precisa aguardar. Tudo pode acontecer no plenário do Senado.
Exatamente.
Gilberto Gerzoni, sempre um prazer conversar com você aqui no Conexão. Muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Creio que os nossos ouvintes apreciaram muito aqui as suas explicações em relação ao regimento, às regras estabelecidas no regimento do Senado. Agradecemos e até a próxima.
Tá, muito obrigado. Prazer foi meu.
Então, esse foi Gilberto Gerzoni, que trouxe, então, as informações sobre a tramitação da reforma trabalhista. Então, aí o consultor Gilberto Gerzoni trouxe as suas considerações e falou que hoje dificilmente a reforma trabalhista poderá ser votada no plenário do Senado, até porque não há um acordo, é uma matéria que é longe de ter um acordo por parte de todas as lideranças aqui no Senado Federal. Ele também falou sobre o que é feito em relação a essa matéria, já que dois pareceres de comissões recomendam a aprovação do texto que veio da Câmara, do jeito que veio da Câmara. E um parecer, no caso da Comissão de Assuntos Sociais, recomenda várias alterações no texto, que foi o voto em separado do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Então vamos aguardar aí os próximos passos da discussão da reforma trabalhista.